Perdidos na Paralax,
o olhar filosófico da cultura pop.
Fala galera, meu nome é Manuel Messias e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério.
Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Forbar e hoje eu estou apenas perguntando.
E meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e diferente da internet, aquilo que eu não sei, eu não opino.
Olá pessoal, aqui é Pedro Israel, é um imenso prazer poder estar com vocês neste episódio do Perdidos na Paralax, trazendo um tema tão sensível, um tema tão delicado, mas que requer uma seriedade e uma análise profunda a respeito das nuances que existem em relação a tudo isso que nós estamos acompanhando ao longo dessa última semana.
É isso, gente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o conflito, né? Israel e Palestina. A gente vai puxar aí questões históricas, filosóficas, enfim, trazer informações de qualidade para que a gente tenha um entendimento real da questão. Então não sai daí.
A paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
E, gente, para falar desse tema tão delicado, a gente chamou um especialista, evidentemente. Pedro Israel, querido, por favor, nos diga quem é você na fila do pão.
Querido Fred, para começo de história, eu não sou especialista em absolutamente nada.
Palavra especialista pesa, né?
Tenho profunda rejeição a ela, mas agradeço a generosidade da apresentação. Eu sou apenas um mero entusiasta das relações internacionais e estou aqui para tentar lançar algumas problematizações a respeito desse complicado evento que nós temos observado na última semana, mas que se estendem ao longo das últimas décadas.
Então, galera, a gente vai tentar elucidar algumas questões sobre o conflito Israel e Palestina. A gente está falando aqui do dia 14 do 10, então é o sétimo dia, faz-se uma semana que o conflito iniciou dia 7 de outubro, que teve aquele estopim, o ataque do Hamas, que é um grupo, por definição, um grupo militante da causa palestina, né? Depois a gente vai tentar tocar nisso aí, o conflito entre o termo militante, que é um grupo militarizado, inclusive, e terrorista pra quem, né? Então, são termos muito delicados. Eu vou usar a definição da ONU, então vou deixar aqui como grupo militante da causa palestina. Do ponto de vista de Israel, um grupo terrorista. Esse grupo faz um ataque a uma rave, inicia-se, né, uma diligência, uma entrada na faixa de Gaza, atravessar a faixa de Gaza, na verdade, né, uma região que é uma zona de disputa, uma zona de conflito entre Israel e Palestina. E é um ataque, né, uma entrada extremamente coordenada, né? Os jornais afirmam que, supostamente, o Hamas teria conseguido passar desapercebido pela inteligência israelense, que a gente, quem gosta de relações internacionais, o Pedro pode explicar pra gente depois, é considerado um dos melhores, mais bem preparados e melhor equipado exército e serviço de inteligência do mundo. E em seguida você tem, né, um contra-ataque, uma retaliação a essa situação do lado de Israel, e que vem deixando muitos feridos, né, dos dois lados, e criou essa situação tensa que depois gerou, diante de toda essa circunstância extremamente complexa, que você não tem uma solução, não tem uma definição fácil exatamente para o que está acontecendo, né? Toda guerra tem muitas perspectivas, só que a internet brasileira se posicionou como quem se posiciona em uma partida de futebol, né? Então criou-se um pró-Palestina, criou-se um pró-Israel, sem analisar de maneira mais abrangente um contexto que dura alguns milênios, né? Esse conflito, mas que modernamente está ligado à fundação do Estado de Israel ali em 1947, assim, o dia seguinte à fundação do Estado de Israel, você tem a primeira guerra contemporânea entre Israel e Palestina, que é uma guerra que acaba, né, com a vitória de Israel e um aumento da demarcação territorial, assim. Então, você tem conflitos ali que são gerados na Primeira Guerra Mundial, você tem repercussões da Segunda Guerra Mundial. Esse tema não é um tema simples, né? Você tem muitas guerras ao longo do século XX desses dois Estados-nações, esses dois povos. Então, você não tem como definir isso de maneira simples, mas a internet, né, como é o que a gente tem visto nos últimos anos, ela tem simplificado bastante, né, Reinaldo?
Eu acho que junto com o conflito da Ucrânia, eu acho que são as duas primeiras grandes, grandes conflitos modernos, né, que eles estão imbricados totalmente com as redes sociais. E agora, com esse conflito Israel e palestinos, né, eu acho que está sendo uma coisa muito curiosa a gente ver como, primeiro, até dando um passo atrás, né, para a gente pensar, o contexto informacional, o contexto de noticiário, ele sempre foi importante em todos os conflitos, né, ao longo da história. Né? Você informar como está sendo o avanço tanto das tropas aliadas, ou pegar e estar produzindo notícias sobre as tropas inimigas, esse tipo de coisa sempre foi importante para a motivação não só das pessoas que estão engajadas na guerra, mas para você justificar para a população que não está engajada na guerra e aliados e todo esse tipo de coisa, as motivações, né, que estão por trás disso. Né? Eu acredito que assim, esses fenômenos da cobertura desses dois grandes conflitos, eles foram potencializados com essa questão das redes sociais. De imediato, quando eles eclodiram, as mídias que são ocidentais, vamos chamar assim, talvez não seja o termo mais adequado, mas, ou seja, norte-americanas, europeias, elas já começaram a se posicionar dentro de interesses bélicos, econômicos e políticos e alinhamentos editoriais que sempre existem. E as pessoas, elas têm acesso a essas informações e, a partir disso, elas formatam muito das suas opiniões. Algumas pessoas que já pensam nesse conflito há algum tempo, mesmo que não sejam especialistas ou estudiosos, mas que têm alguma preocupação política ou humanitária com essas regiões ou com esse tipo de conflito, eles talvez buscam se informar também por outros meios de comunicação que são possíveis de serem acessados através da internet. Então, hoje, se a pessoa ela tem algum interesse, ela consegue ter acesso a redes árabes, como Al Jazeera, ou então, mesmo produtores de conteúdo para as redes sociais aqui no Brasil, como Geopolítica, que fazem cortes de TVs palestinas, jornalistas que estão lá no local e mostram imagens que são captadas pelas pessoas. Então, a gente tem muito desses acessos, e o que acaba acontecendo é que parece que as pessoas elas ficaram muito afetadas, né, por esse conflito, porque afinal de contas as imagens, seja de noticiário oficial ou do que estão sendo produzido nas mídias sociais, elas são muito fortes. Até nesse caso da faixa de Gaza, desse conflito de Israel e Palestina, elas são mais potentes do que as ucranianas, porque as ucranianas elas são muito fotodistantes de aviões, esse tipo de coisa. A gente não teve muito acesso à cobertura de solo. Essa cobertura que está sendo produzida, elas são muito de imagens de solo mesmo, seja no atentado do Hamas, seja agora na ofensiva israelense. Tudo isso é muito visceral e próximo, e eu acho que isso talvez esteja influenciando essas paixões. Então, eu acho que, além do próprio conflito em si, dá pra gente discutir esse fenômeno social, né? E esse momento que a gente vive, né? Dessa guerra informacional e como as pessoas estão lidando com isso, né?
Eu queria só fazer uma correção, né? A fundação do Estado de Israel em 1948, eu disse 47, só pra ficar registrado aqui que houve um equívoco aqui de um ano. Pedro, isso que o Reinaldo falou, tem até uma hipótese que mais tarde eu queria trabalhar aqui no debate, que é a influência também de uma certa virada religiosa protestante que o Brasil deu nos últimos anos, que mira Israel como uma terra prometida também para os cristãos brasileiros, né? Mas antes disso, Pedro, tem como tu contextualizar o conflito, assim, pra gente, pra dar um panorama geral? Você tem 3 minutos aí pra explicar, né? Brincadeira. Né? De 1948, passando pela Guerra dos Seis Dias, o Yom Kippur, a Intifada...
Não, é pra começar lá do Abraão.
É... Emanuel, querido, para começo de história, você não está errado em relação a 47, porque, na verdade, nós tivemos na Assembleia Geral das Nações Unidas a reunião que foi responsável por criar o Estado de Israel em 47, que foi, inclusive, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro na ONU.
Conhecido filé.
Tem um prato com o nome dele.
A sessão da ONU em 47, onde foi criado na Resolução 181 da ONU, a criação do Estado de Israel. Embora a Assembleia ela tenha criado naquele ano de 47, a fundação só ocorreu em 48.
Ah.
Então a gente tem esse lapso temporal que você acabou de mencionar, mas você está correto, você não está errado de forma alguma. Em relação ao que o Reinaldo havia dito, a gente tem acompanhado desde 2011 os novos movimentos da internet, sobretudo com a Primavera Árabe. Ali, em 2011, nós tivemos, de fato, o que eu considero a inauguração dos chamados movimentos da internet, que são essas repercussões que as redes sociais elas passaram a nos proporcionar. Mas, sem sombra de dúvidas, de 2011 para 2023, a cobertura que as redes sociais elas proporcionam é um salto a gente não consegue nem mensurar. O Emmanuel perguntou sobre o contexto histórico. Olha, nós temos um problema. O contexto histórico, ele é muito amplo. Eu não vou voltar até Abraão como o Fred sugeriu, porque nós precisaríamos de 10, 12, 14 horas de programa.
Precisaria fazer um xadrez verbal, né?
É um xadrez verbal. Mas eu vou me atentar ao final do século XIX. O final do século XIX, ele é um marco temporal para nós muito importante. Nós tivemos o surgimento de um movimento muito importante para os judeus, que é o movimento sionista. Ele surge no final do século XIX, ali por volta de 1897, 98. Ele é um movimento formado por judeus nacionalistas. Esses judeus nacionalistas, eles defendiam o retorno à Terra Santa, em virtude do antissemitismo que já era muito forte dentro da Europa do século XIX. É importante ressaltarmos que lá no século XIX, nós já tínhamos muitas teorias antropológicas de superioridade racial, como, por exemplo, a teoria do darwinismo social, que foi desenvolvida por Herbert Spencer na Inglaterra. Tivemos Cesare Lombroso na Itália. Tivemos o Arthur de Gobineau na França. Então, essas teorias eram teorias de superioridade racial, superioridade étnica, que já alimentava o processo do antissemitismo. Mas aí, por que voltar à Terra Santa? O retorno à Terra Santa é porque Jerusalém é uma terra sagrada para as três maiores religiões monoteístas do mundo. Jerusalém é uma terra santa para judeus, é uma terra santa para cristãos, é uma terra santa para muçulmanos. O que acontece é que, naquela ocasião, o movimento sionista decide, então, desenvolver uma defesa de retorno à Terra Santa em virtude do antissemitismo que era muito forte dentro da Europa do século XIX. Quando a gente fala dos países árabes, é sempre muito importante diferenciar o que é ser árabe do que é ser muçulmano. Árabe e muçulmano são duas coisas distintas. Árabe é aquele que fala a língua árabe. Muçulmano é aquele que professa a fé islâmica. Ser árabe não necessariamente implica ser muçulmano. E ser muçulmano não necessariamente implica ser árabe. O que nós vamos observar é que o mundo árabe, ele é um mundo que, de modo geral, engloba o norte da África e o Oriente Médio. É muito importante que você tenha essa ideia em mente.
É porque tem uma confusão interessante sobre isso. As pessoas acham, por exemplo, que os iranianos são árabes, né?
Não, eles são persas. Exato.
Em certa medida, o Irã, ele é um país pivô por ele financiar, né, militarmente, grupos como o Hezbollah, por exemplo, né? E aí você diz, os árabes. Não, eles são persas, né?
Eles são persas, exato. Então a gente percebe que a questão da língua, ela é uma identidade cultural muito importante, mas ela se diferencia da profissão de fé. Então, o Irã, embora seja um dos países com maior proporção de muçulmanos que nós temos no mundo, o Irã, ele não é árabe, ele é, na verdade, persa, porque a língua oficial do país é a língua persa.
Só para explicar para quem está nos ouvindo, assim, por que que os judeus, eles não estão, né, na região, que é essa região da Palestina, que era a Transjordânia no século XIX, né? No ano 70 depois de Cristo, o imperador e grande jogador de futebol da Inter de Milão, Adriano, né, mandou caçar os judeus.
Adriano.
Chamavam ele de Adriano Imperador por causa do imperador romano Adriano, e ele não sabia, né? Não sei se você sabe dessa...
Ele não imaginava que ele seria de fato o imperador romano, né?
E aí, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Adriano mandou derrubar o templo, né, de Salomão, e dá início à segunda diáspora dos judeus, que a primeira diáspora teria sido aquela saída, né, do povo do Egito. E a segunda diáspora teria sido essa... Então, os judeus, eles se espalharam pela região do Oriente Médio, pelo Norte, né, e pela Europa.
Perfeito.
Então, né, lá no final do século XIX, 1890 e bolinha, não vou saber precisar a data, então inicia o movimento sionista, né, que inicia com um jornalista, se eu não me engano, Theodor Herzl, né, em que ele passa a defender esse retorno, né, do povo israelense, do povo judeu, à Terra Prometida, né. Eu achei até curioso, porque seu nome é Pedro Israel, né.
Pois é, apesar do Israel, que não é sobrenome, na verdade meu nome é nome composto. Eu não tenho nada de judeu, nem sou circuncidado, tá? Quero deixar claro.
É que nome composto, na verdade, é ligado à novela mexicana, né? Geralmente.
Eu acho que é tudo isso. você trouxe, Manoel, é muito interessante, porque se nós voltarmos lá no, na Antiguidade, o Império Romano, ele foi o grande responsável por expulsar os judeus de Jerusalém, por expulsar os judeus da região da Palestina. É sempre importante lembrar que a palavra Palestina significa terra dos filisteus, e a terra dos filisteus é porque, na verdade, tanto os judeus quanto os muçulmanos são, na verdade, semitas. Ser um povo semita é ser um filho de Abraão. Então, tanto os judeus quanto os muçulmanos são filhos de Abraão. E aí, o que é que acontece? Nós temos dois grandes imperadores romanos, Constantino e Teodósio. Constantino foi o imperador romano que foi responsável por autorizar que a fé cristã fosse manifestada dentro do Império Romano, e o Teodósio, no final do século IV, foi o responsável por tornar a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Então, eu estou trazendo isso porque o Emmanuel colocou aqui de maneira muito enriquecedora que os judeus, eles foram de fato expulsos pelo Império Romano. O cristianismo era uma religião que era marginalizada, era proibido, inclusive, manifestar a sua fé em Cristo, e só depois de algum tempo foi que os cristãos acabaram alcançando essa permissão da fé pública e posteriormente tiveram a sua fé oficializada ao Império Romano.
Eu queria confirmar uma informação, na verdade. Essa questão do sionismo, né? Eu vi um historiador, agora não vou me lembrar o nome, também nas redes sociais, que aí vamos dizer assim, eu também estou me informando por redes sociais, e ele estava falando que, por exemplo, assim, esse sionismo que surge entre os judeus na Europa, ele encontra ecos dentro do pensamento protestante também, né? Dos cristãos protestantes que começam a incentivar, né, esse retorno dos judeus para a Terra Prometida, até por uma questão de, por preconceito de não querer eles lá, né, na Europa, né, de que esse povo migre da Europa, mas também no sentido de tentar cumprir etapas da profecia apocalíptica, ou seja, adiantar o fim do mundo, na verdade, com isso. Isso é uma coisa curiosa, né, porque hoje isso encontra eco justamente no pensamento que a gente vê de protestantes neopentecostais, né, que de certa forma vem nessa sedimentação de um Estado de Israel essa função profética mesmo, né? Não sei se essa informação que eu tive acesso tem alguma lógica, que se isso aí é correto.
Tá no Wikipédia, Reinaldo? Tem que ver isso aí, né?
Isso tem maior cara de Wikipédia, né?
O século XIX, ele foi um século muito curioso, porque ele é o século do nacionalismo. O século XIX, ele vai ser marcado, inclusive, do ponto de vista literário, pelo romantismo. O romantismo, ele foi muito forte, não só na Europa, como ele foi muito forte no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, para o romantismo brasileiro, que é um reflexo do romantismo europeu, a gente percebe que esse romantismo, ele é a corrente da identidade nacional. Se nós pegarmos, por exemplo, no Brasil, a primeira geração romântica do Brasil, ela foi formada por escritores como Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, As Aves Que Aqui Gorjeiam Não Gorjeiam Como Lá. Aí você pega, por exemplo, José de Alencar, escritor cearense, que disse lá em Iracema: Verdes mares bravios de minha terra natal, onde cantas a jandaia nos frondes da carnaúba. Tanto Gonçalves Dias quanto José de Alencar são escritores do romantismo brasileiro da primeira geração, que são marcados por esse idealismo da nacionalidade, da identidade nacional, do sentimento de pertencimento. A própria palavra Iracema, ela não significa nada do ponto de vista indígena. Muitas pessoas acham que Iracema é um termo ou uma expressão indígena. Iracema é um anagrama. E Iracema significa América. Então não é uma palavra de origem indígena. É uma palavra que foi criada por José de Alencar para tentar construir essa identidade nacional. Então o século XIX, ele é um século do nacionalismo. Ele é um século da identidade nacional, do pertencimento. E naquela circunstância, nós temos inclusive um dos maiores filósofos, historiadores e sociólogos do século XIX, que foi o alemão Karl Marx. Ele escreveu a obra, a magnífica obra, A Questão Judaica, onde ele se refere a Bruno Bauer, falando exatamente sobre a questão judaica, porque já era muito latente naquele período do século XIX. Então essa ideia do pertencimento nacional é algo que marcou profundamente o século XIX e que pode ser visto em vários autores.
Na Alemanha a gente tem um embrião, né, do que viria a ser o Partido Nacionalista, o Partido Nazista, nazista, que é a figura do Otto von Bismarck, né? Uma espécie de pré-Hitler, assim, de unificador da Alemanha, mas já com aquele pensamento arianista, né? Assim, o arianismo já de maneira muito presente ali, que vai culminar nos conflitos que levam à Primeira Guerra Mundial. E aí, esse é o ponto da nossa história, né? Porque como essa história, gente, ela é muito difícil de ser contada, a gente tá tentando, de alguma maneira, organizar aqui um percurso histórico que, claramente, um podcast não vai resolver, né? Pra quem estiver ouvindo, acredito que o Pedro tenha uma dedicação de estudo de alguns anos aí pra poder sintetizar com a capacidade de síntese que ele tem e tá falando aí pra gente. Mas aí a gente chega, né, na situação do sionismo e na própria fundação do Estado de Israel e, assim, imediatamente após a fundação você tem a Primeira Guerra Árabe-Israelense, né, já quase que imediato, e depois você tem uma sucessão de guerras, né, que vão conformando esse conflito, eu acho que aos olhos do Ocidente, porque como a gente já pincelou aqui, do ponto de vista oriental, esse conflito ele é secular, então a gente não vai ter condição, por exemplo, de falar da participação turca nessa história do Império Turco, dos cristãos manonitas, enfim, essa história é muito ampla. Mas aí a gente chega na... tem pelo menos, assim, três grandes conflitos, né, que vão fazendo com que Israel se expanda sobre o território da Palestina, né, que é a Guerra Árabe-Israelense, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra dos Seis Dias e o Yom Kippur. O nome desse primeiro conflito, do ponto de vista árabe, se chama Nakba, se eu não me engano, né, a Nakba, que significa literalmente tragédia, é quando dá a fundação, né, a ONU divide o Estado de Israel da seguinte maneira, a Palestina e Estado de Israel, ela divide 53% para Israel, 45% para a Palestina, e o restante fica sendo Jerusalém, que é uma cidade internacional, salvo engano, Jerusalém não pertence a ninguém, né, hoje ela é dividida em Jerusalém Ocidental e Oriental, mas ela é uma cidade internacionalizada por ela ser o centro da fé das três maiores religiões monoteístas do mundo, né.
Emanuel, você está coberto de razão em relação a esse recorte que você fez, mas eu acho que é importante para quem está nos ouvindo saber exatamente os elementos que antecederam isso.
Sim,
e aí perfeito. Eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Se nós pegarmos o mundo árabe, nós vamos perceber que o mundo árabe ele foi alvo de dominação externa por dois longos períodos. O primeiro longo período foi exatamente o período do Império Turco-Otomano. Ele foi um império que estabeleceu domínio sobre o mundo árabe lá em 1453, na tomada de Constantinopla, que foi exatamente o fim do período medieval e, consequentemente, a queda do Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental. O Império Turco-Otomano ele assume o controle em 1453 e ele vai estender esses domínios até o início do século XX. O que acontece é, no século XIX, nós tivemos o chamado século do imperialismo. O imperialismo, para quem está nos ouvindo, foi um período histórico marcado por disputas territoriais, marcado por disputas de matéria-prima, disputas por fontes de energia, disputas por territórios. O período do século XIX foi um período imperialista e naquela ocasião do século XIX, o Império Turco-Otomano, que dominava desde o século XV a região da Palestina, a região de Jerusalém, ele estava muito fragilizado. A consequência dessa fragilização virá através do quê? A França, ela vai dominar o Maghreb ainda no século XIX. Para quem nunca ouviu falar a respeito do Maghreb, o Maghreb é a região do extremo norte do continente africano, marcado pela região da Tunísia, do Marrocos e da Argélia. Ali no século XIX, o Império Turco-Otomano ele estava de tal modo fragilizado que ele acabou perdendo força, perdendo espaço para a França, que dominou essa região, Marrocos, Argélia e Tunísia. Em contrapartida, o que é que nós vamos ter? A Inglaterra, no século XIX, ela vai dominar o Egito. Então, para a gente poder entender o que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos olhar para o século XIX. Porque o século XIX ele foi um século marcado por essas disputas. Disputas de território, por matéria-prima, por fontes de energia, por dominação. O que é que nós vamos perceber? O Império Turco-Otomano, que dominava a Palestina e o mundo árabe desde o século XV, ele vai perder força, perder espaço ainda no século XIX, tanto para a França quanto para a Inglaterra. A Inglaterra vai dominar o Egito, a França vai dominar o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. No início do século XX, precisamente em 1912, a Itália ela vai dominar a Líbia. E naquela circunstância, o poder do Império Turco-Otomano ele acabou ficando restrito à região do Oriente Médio. Ele foi perdendo passo a passo a sua influência e, ao perder a sua influência, ele acabou ficando restrito à região do Oriente Médio. E o imperialismo europeu dominou praticamente todo o norte da África. Naquela circunstância, já havia, por parte do mundo árabe, uma profunda insatisfação. Por quê? Poxa, nós, até o presente momento, fomos dominados pelo Império Turco-Otomano. Sai o Império Turco-Otomano e agora entra os impérios europeus. Ou seja, o mundo árabe se via sempre na condição de escravizado, na condição de alguém que era violentado pelo domínio externo. O que nós vamos observar é que no início do século XX nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. Ela também é conhecida como uma guerra imperialista. E muita gente, quando fala da Primeira Guerra, lembra do chamado estopim da guerra, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Mas uma guerra só começa quando um país invade o outro. A Primeira Guerra começou quando a Alemanha invadiu os Países Baixos, sobretudo a Bélgica. E aí uma coisa que muita gente não sabe, muita gente esquece: a Alemanha foi responsável por dar início às duas guerras. Na Primeira Guerra, a Alemanha invadiu os Países Baixos, invadiu a Bélgica, e na Segunda Guerra, a Alemanha invadiu a Polônia. Não à toa que o fim da Primeira Guerra Mundial foi marcado pelo famoso Tratado de Versalhes, que foi um tratado que impôs à Alemanha a mais constrangedora punição que até hoje uma nação civilizada conheceu. Porque o Tratado de Versalhes, ele exigia que a Alemanha reconhecesse que ela havia sido a única e inteira responsável por dar início à guerra. E isso contribuirá para o nacionalismo alemão, que vai resultar no Terceiro Reich posteriormente. Com o final da Primeira Guerra, o Império Turco-Otomano, que dominava a região árabe e a região palestina desde o século XV, ele se fragmentou. A fragmentação do Império Turco-Otomano fez com que, no caso da Palestina, o Reino Unido ele assumisse o controle sobre a região. Lá no Tratado de Versalhes, o que nós vamos perceber é que foi instituído o mandato britânico, onde o Reino Unido teria o controle sobre a região da Palestina. Nessa época, o movimento sionista, desde o século XIX, ele já estava apontando um movimento em direção a Jerusalém muito interessante. O movimento sionista, desde o final do século XIX, ele já dava sinais bastante claros de que ele pretendia voltar à Terra Santa. Quando o Reino Unido assumiu o controle sobre Jerusalém, o controle sobre a Palestina, os judeus nacionalistas pertencentes ao movimento sionista entraram em contato com o Reino Unido na figura do ministro de relações chamado Arthur Balfour, e eles conseguiram, junto ao ministro de relações exteriores, que ele se comprometesse a trabalhar em direção à criação de um Estado judeu para os judeus que estavam migrando desde o final do século XIX. Naquela ocasião, o Arthur Balfour, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, ele publicou uma declaração que ficou conhecida mundialmente como Declaração de Balfour, que é uma declaração composta por 67 palavras, não mais do que isso, que mudaram o mundo. Foi uma declaração onde ele garantiu, através de seu pronunciamento, que o Reino Unido estaria comprometido com a causa do povo judeu, que desde o final do século XIX estava migrando em direção à Palestina e à região de Jerusalém.
Ao mesmo tempo, o Thomas Lawrence tinha proibido o mesmo espaço para o povo palestino, né?
É.
Então tem um conflito aí que é representado no Lawrence da Arábia do filme, né? Aquele filme
perfeito.
De quatro horas. horas e meia, quase sem fim.
E esse foi exatamente o grande impasse, porque ao mesmo passo que nós tínhamos uma promessa em direção aos judeus, nós tínhamos uma promessa em direção aos palestinos. E aí o que aconteceu foi que durante o período entre-guerras, nós tivemos uma migração muito forte de judeus para a região da Palestina. E esses judeus, eles acabaram comprando territórios de pessoas que moravam na região, mas que não tinham a titularidade da terra. Se nós olharmos para o Brasil, nós sabemos que muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas no Brasil ocupam espaços onde elas não possuem a titularidade da terra. Elas não são, do ponto de vista legal, donas da terra. Isso é muito comum, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. O que aconteceu foi que, naquela ocasião, a migração judaica para a região da Palestina fez com que os judeus, eles comprassem as terras de pessoas que não tinham a titularidade das terras. E o que aconteceu foi que ali, no período entre guerras, iniciou-se esse conflito entre judeus e palestinos, entre judeus e muçulmanos. Com o passar dos anos, o que é que nós vamos observar? Em 1922, há 101 anos, nós tivemos o primeiro país árabe independente da história, foi o Egito. O Egito tornou-se independente em 1922, sendo, portanto, o primeiro país árabe independente que nós tivemos. Só que a independência do Egito, ela não simbolizou, de fato, a independência do país. Porque quem assumiu o controle sobre o Egito foi o rei Farouk. Ele assumiu o controle sobre o Egito, mas ele estava alinhado com o Reino Unido. Ele estava subordinado ao Reino Unido. E a independência do Egito em 1922, ela em nada simbolizava a independência do país, pois era um país que permanecia submisso aos interesses britânicos. A independência do Egito, de fato, só acontecerá 30 anos depois, no ano de 1952. Em 1952, 30 anos após a declaração inicial de independência, nós tivemos a efetivação da independência do Egito, porque naquela ocasião o general Gamal Abdel Nasser, ele vai destituir o rei Farouk. Quando ele destitui o rei Farouk, ele simplesmente elimina toda e qualquer influência, todo e qualquer controle que o Reino Unido exercia sobre o Egito. Lá em 52, o general Gamal Abdel Nasser dá início ao que nós chamamos de pan-arabismo, cujo objetivo era exatamente eliminar toda e qualquer influência que o imperialismo europeu pudesse existir ou influenciar sobre a região do mundo árabe. Naquela ocasião, o Gamal Abdel Nasser, ele inaugura o chamado pan-arabismo no ano de 1952, 30 anos depois da independência do Egito, destituindo o rei Farouk para poder de fato proclamar uma unidade árabe. Ela foi assim chamada exatamente porque o objetivo do Gamal Abdel Nasser era de criar toda uma unidade árabe envolvendo não só os países do norte da África, mas também os países do Oriente Médio. Naquela ocasião, em 52, nós já tínhamos tido a criação do Estado de Israel. E aí, voltando para o que o Emmanuel tinha colocado, em 47, a Organização das Nações Unidas, sensibilizada por uma causa internacional, que era a causa do Holocausto, que, diga-se de passagem, é uma causa extremamente justa, o governo de Israel, ele não representa o povo de Israel, assim como o Hamas, ele não representa a causa palestina. O que ocorreu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que nós estamos diante do maior horror que a história da humanidade já presenciou. Nunca houve na história nada parecido com o Holocausto. Por pior que tenha sido a escravidão, e as pessoas acham que, quando eu digo isso, as pessoas acham que eu estou querendo colocar na balança. Eu jamais colocaria sofrimento na balança. Eu sou um entusiasta da dignidade humana. Eu sou um entusiasta dos direitos humanos. Eu tenho 20 anos dedicados aos direitos humanos e eu jamais colocaria na balança o sofrimento humano. O que eu estou colocando apenas é: existe uma diferença entre a escravidão e o Holocausto. Na escravidão, não houve o interesse de exterminar a população negra. Havia na escravidão o interesse de explorar, que é extremamente perverso. Nós não temos nenhuma discordância disso. Explorar a população negra é perverso, mas não havia o interesse de exterminar o povo negro. Então, é preciso separar as duas coisas. O Holocausto, ele é o primeiro caso da história onde uma nação civilizada, ela foi tomada por um grupo de extremistas que propuseram o extermínio de uma etnia. Por isso que o Holocausto, ele é algo muito grave e que precisa ser observado com atenção por todos nós.
Muito importante também dizer, né, que movimentos de genocídio, de busca de extermínio de outras nacionalidades, de outros povos, isso aí sempre aconteceu ao longo da história e sempre foi recriminável. Mas em escala industrial, usando lógica industrial e todo um aparato metodológico industrial, foi a primeira vez. A escravidão, ela, eu acho que ela também ela representa um outro espírito, que seria um espírito mercantilista. O Holocausto, ele é uma coisa pós-industrial, totalmente diferente em execução também, não só em intento, mas em execução e eficiência, né? Talvez por isso seja tão assombroso e é uma coisa que continua chocando de forma tão visceral até hoje.
É o uso de tecnologia de extermínio muito sofisticada, né? Que a gente tem.
É.
Eu gostaria só de, se o Pedro puder me corrigir, eu acho que o grande representante contemporâneo do pan-arabismo, mas que eu acho que vai estar na cabeça do pessoal por uma questão de aparecer mais no jornal, se eu não me engano, é o Yasser Arafat, né? Acho que ele era o, meio que o herdeiro dessa história do pan-arabismo, né?
Eu queria aproveitar essa sua pergunta para emendar uma outra, Emanuel. Se a gente for ver esse movimento do pan-arabismo, a gente vai retomar uma coisa que eu acho que já vem sendo dito por alguns especialistas há algum tempo, e as pessoas estão com muita dificuldade de estar abraçando essa visão, que as raízes desse conflito, inclusive do conflito atual, elas são mais conflitos regionais, tem mais a ver com identidades nacionais, identidades de povos, do que um conflito religioso.
Sim.
Porque as pessoas, elas tendem a pegar e achar que tudo é por uma questão de fanatismo religioso, esse tipo de coisa. E também, vamos dizer assim, a gente, do mesma forma que o Pedro, ele fez essa separação entre os árabes e os muçulmanos, né? Tipo assim, entre o povo árabe e a religião muçulmana, as religiões muçulmanas, elas têm todo um espectro de congregantes, né? De praticantes, que tem
complexidade,
né? Complexidades e nuances. Não são todos os grupos que são fanáticos a ponto de estar numa cruzada, esse tipo de coisa. Fazer esse tipo de redução é muito prejudicial para esse conflito, porque muito assim, desde o 11 de setembro, né, as pessoas, elas têm essa ideia de que
muçulmano terrorista, né, assim, a associação entre a religião muçulmana ao terrorismo, né?
E esse é até um tema muito curioso pra gente pensar, né, porque se você for ver, assim, as três maiores religiões monoteístas do mundo, elas têm muito em comum, principalmente nos seus primeiros livros, né? Por que que, vamos dizer assim, a gente tem essa questão de tomar as religiões muçulmanas como esse elemento alienígena totalmente distinto, né? Uma coisa que, assim, já de certa forma, vou fazer arriscar o palpite, talvez tenha semente já lá no movimento das cruzadas, na Europa, porque por mais preconceito e xenofobia que os judeus, eles sofreram, de certa forma, hoje um cristão médio, ele enxerga o judeu mais próximo dele do que um muçulmano.
E se você pegar o Lutero, né? Se você pegar a reforma protestante, ela era extremamente antissemita.
Sim.
Em sua origem, né? Sim, então o Lutero, ele era extremamente, eu não sei qual palavra usar, porque eu não vou dizer que ele era crítico dos judeus. Ele tinha um caráter de abominação, né? De dizer por que você não deveria, por exemplo, tocar na mão de um judeu. O protestantismo histórico, ele nasce com características antissemitas. Então você vai ver as três primeiras grandes vertentes do protestantismo, eles têm características antissemitas, né? Eu vou me arriscar dar uns palpites sobre o que o Reinaldo questionou, porque eu acho que o Didier que trabalha isso no Bem-vindo ao Deserto do Real, né? Foi a criação do inimigo. Em 2001, não é que a gente não tenha tido, porque você tem o Bush pai fazendo a Guerra do Golfo lá no começo da década de 90, mas eu acho que você tem, pela primeira vez na história, toda a tecnologia do aparato midiático, toda a mídia trabalhando em conjunto, a mídia ocidental, né, já que a gente usa essa expressão, toda a mídia ocidental trabalhando em conjunto para produzir um imaginário da figura do árabe muçulmano inimigo. Não sei se daí, mas acho que isso pesa muito fortemente na construção da fusão da identidade árabe com a identidade muçulmana, que a gente já conversou aqui sobre o quanto elas são coisas Sim. diferentes. Então, as pessoas, elas vão aprender, inclusive, uma série de jargões ligadas à língua árabe, por exemplo, como a ideia do homem-bomba, né?
Da jihad
islâmica. Antes de explodir, ele grita Allah Akbar, né? Acho que de 2001 pra frente, você tem todo o maquinário da mídia contemporânea, né? Da mídia, como diria o Marcuse, produzindo essa figura do inimigo em comum. Aí você vai ter o árabe como o inimigo em comum do Ocidente. Pelo menos assim analisa o Zizek, né? Gostaria de ouvir o Pedro sobre isso. Você tem uma espécie de reunificação do Ocidente em torno dos Estados Unidos, só que agora na figura desse inimigo. Então você pega os países do centro imperial da Europa, né? A própria União Europeia, porque a União Europeia é, do ponto de vista do PIB, da produção econômica, ela é uma entidade capaz de fazer frente aos Estados Unidos. Então, em grande sentido, você ter um inimigo em comum, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, ao mesmo tempo, você coloca essas duas grandes figuras da economia mundial do mesmo lado, não que um dia eles tiveram de lados separados, mas a União Europeia ela tem força para fazer frente aos Estados Unidos, por exemplo, num Conselho de Segurança da ONU, pelo menos essa é a análise do Zizek, né? A partir de 2001, você tem um reposicionamento desse eixo em que você tem o mundo árabe, Islã, de um lado, e a União Europeia e Estados Unidos do outro, na figura desse inimigo em comum, que é essa figura do terrorista. Ninguém sabe quem ele é, aí você vai ter séries de TV, você vai ter documentários, você vai ter uma série de filmes produzindo essa figura imaginário. Do árabe, esse imaginário desta figura, que seria esta figura abominável, que é o cara que, né, é o novo comunista, é o novo russo, né? Então você tem toda uma inversão.
Eu acho que até mais seminal do que o anticomunista, é o novo bárbaro mesmo, né?
É o novo
Porque
bárbaro.
Assim, você tem aquela questão de mostrar sempre, quando eles vão retratar cidades, eles retratam... Você vai ver as cenas desse conflito da faixa de Gaza e os prédios residenciais, eles são muito parecidos com o nosso. E eu acho Sim. que talvez por causa disso que algumas pessoas se chocam. Quando você vê o retrato em filmes dessas regiões...
Estão sempre no deserto, são sempre beduínos.
Deserto,
né?
Aquelas casinhas que é quase esculpida na pedra, certo?
Guardadas as proporções, é semelhante como o Centro-Sul olha para o Nordeste brasileiro.
Sim.
Então tem essa xenofobia, essa aversão, né, ao que é diferente.
E é importante você retratar eles como povos muito subdesenvolvidos intelectualmente e culturalmente, e você imputir neles essa ideia de que eles possuem um fanatismo religioso irracional, sendo que o exercício da fé deles, na imensa maioria, ela não difere em quase nada do exercício de uma fé judia ou de uma fé cristã. É muito parecida. Se congregar, é rezar, é seguir mandamentos, evitar...
Tem um livro sagrado.
Tem um livro sagrado. Não muda muita coisa, assim. É tudo muito parecido, mas você retrata eles como esse povo que é incutido de uma irracionalidade e que, por causa disso, eles têm que ser civilizados, né? Mesmo assim, é o discurso civilizatório dos bárbaros mesmo, assim. É até anterior, acho que, ao comunismo. Posso estar enganado.
Os Estados Unidos, eles estão sempre lá levando a liberdade, né, pro povo.
É.
Gente, atravessando rapidamente esse episódio para os recadinhos da semana, gostaria de lembrá-los que o Perdidos na Paralaxe é um podcast independente. E para a gente manter esse projeto, a gente precisa da sua colaboração. E para colaborar é muito fácil. Você vai lá no apoia.se/perdidosnafilosofia e nos apoia com qualquer valor. Mas a partir de R$10, você entra no nosso grupo de apoiadores, troca ideias por lá, tem interação direta com a gente e muito mais. Ah, e não consegue cadastrar o seu cartão? Vende Pix, que é perdidosnaparalaxe@gmail.com. A gente agradece demais a colaboração de vocês. A gente fica muito feliz toda vida que recebe alguém novo lá no nosso grupo. Quero fazer uma cena aqui ao nosso querido parceiro, a Sabiá Gestão de Marcas e Patentes. Gente, o trabalho deles é importantíssimo. São eles que registraram Perdidos como marca, né? Fazem essa proteção e registrar sua marca é fundamental. Que aí se impede que alguém use seu nome, copie sua identidade visual, sua logo e tudo mais. Então, se você tem um negócio, se você tem um projeto, registre e registre com a Sabiá. Eles facilitam muito o processo, o diálogo com eles foi muito fácil e a gente recomenda
demais o trabalho deles. Então é isso, voltemos ao programa.
Tem duas coisas que eu acho interessante aí no que vocês acabaram de apontar. Em relação ao que o Emmanuel colocou sobre o Yasser Arafat, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que, na verdade, o Yasser Arafat, ele não é um representante do pan-arabismo, porque, na verdade, o Yasser Arafat, ele foi um dos principais protagonistas dos acordos de Oslo.
Sim, verdade.
Que era exatamente uma visão mais moderada desse árabe muçulmano. O que acontece com o Gamal Abdel Nasser é porque o Gamal, ele era mais nacionalista. Não à toa que em 93, há 30 anos, nós tivemos os acordos de Oslo, que foram os mais promissores acordos de negociação para o estabelecimento de paz entre Israel e Palestina. E o que aconteceu foi que naquela ocasião, você tinha de um lado o Yasser Arafat, que era um representante da ANP, é a Autoridade Nacional Palestina, que é hoje um grupo rival do Hamas. Você tem de um lado o Hamas e de um lado você tem o Fatah. São dois grupos que precisam ser diferenciados. O Fatah, que é o grupo político que controla em parte a região da Cisjordânia, é um grupo que é mais moderado. Já o Hamas, que é o grupo que controla desde 2005, 2006 a região da Faixa de Gaza, ele é um grupo extremista. E aí nós precisamos dar nome aos bois. E eu preciso dizer que não há legitimidade nenhuma no assassinato de quem quer que seja. Eu jamais pegaria em armas. Eu, Pedro, entusiasta dos direitos humanos como sou, eu jamais consideraria legítimo o assassinato intencional, propositado de pessoas como foi visto na última semana. O Hamas, ele não representa a causa palestina. O Hamas, ele é um grupo extremista, ainda que não seja reconhecido como terrorista pela ONU, ainda que não seja reconhecido como terrorista pelo Brasil, então por muitos países, ele pratica atos terroristas.
É análogo ao terror, né? Então...
Perfeito.
Então, a gente não pode considerar que é razoável que civis inocentes sejam assassinados a sangue frio. Não podemos. E se nós começarmos a considerar que é legítimo isso, eu me retiro de onde eu estou.
Porque Sim. Não, eu tô contigo.
Não há como considerar razoável, legítimo, que pessoas inocentes sejam mortas. O que nós vimos ao longo do século XX é que a filosofia, ela serviu para tudo. Ela serviu, inclusive, para transformar assassinos em juízes. Uhum. Dizer que assassinos foram transformados em juízes é uma tentativa de você legitimar os crimes que foram cometidos. E a guerra, ela é a negação da política.
Sim.
Inclusive, a gente viu isso agora recentemente no filme maravilhoso Oppenheimer. Não sei se vocês têm um episódio sobre isso.
Nós temos sim.
Olha que maravilha. A guerra, ela é a negação da política. E isso foi em vários momentos da história. Então nós não podemos achar razoável que seja legítimo matar civis inocentes em nome de uma causa. É importante dizer que o Hamas, ele é patrocinado. Nós temos hoje vários indícios que apontam para esse patrocínio do Irã, que é uma ditadura islâmica, onde jornalistas são mortos. Tivemos ano passado uma jovem de 16 anos, 17 anos, chamada Mahsa Amini, morta por forças de segurança por ter se recusado a usar o jihad. Então, o Irã, que é responsável por matar pessoas inocentes, ele patrocina o Hamas. O Hamas está junto com o Hezbollah. E aí você tem dois grupos que são de natureza distinta, porque o Hamas é um grupo de origem sunita e o Hezbollah é um grupo de origem xiita. E aí você tem dois grupos que são de origens distintas, mas que negam a política. E aí uma coisa importante, quando falou sobre a reforma protestante em relação à posição que houve em relação aos judeus. É importante dizer uma coisa, até hoje a tradição árabe-muçulmana é uma tradição que não separa a cultura da política. Por ela não separar a cultura da política, política, o que, é que nós percebemos? A cultura está imbricada na política. A lei política é a lei islâmica. Não à toa que a lei dos países muçulmanos é a chamada Sharia. A Sharia é a lei civil que rege a cidadania, entre aspas, dos países muçulmanos. É a Sharia, que é uma lei fundamentalista islâmica, que é o que nós observamos hoje na Arábia Saudita, observamos no Irã, observamos no Afeganistão, com inclusive a saída recente dos Estados Unidos, que permitiu que nós tivéssemos o retorno de um grupo fundamentalista. Então, você tem hoje uma cultura que não separa. E aí nós temos uma questão importante. Diferente do que aconteceu no Ocidente, o iluminismo, ele ainda não chegou nos países árabes muçulmanos. E quando eu falo isso, eu não falo isso em tom pejorativo, eu não falo isso em tom etnocêntrico. Não é isso. É porque o iluminismo, ele foi a separação entre religião e Estado. E isso faz com que nós tenhamos esses horrores cometidos.
Para além do iluminismo, o Ocidente, ele teve como produto do iluminismo a produção do liberalismo, né? Vamos dizer assim, uma das linhas de pensamento foi o liberalismo. E para o liberalismo, há essa separação entre...
A laicidade, né?
É a laicidade do Estado. O Estado, inclusive, ele, para além dessa separação, ele se separa também de interesses de controle da vida do indivíduo, da sexualidade, porque os primeiros liberais, eles também tinham muitos pleitos também quanto a isso e tal. Isso para eles era muito vital. Isso é algo seminal para o pensamento moderno, né? Tem gente que fala assim, ah, neoliberalismo não existe, aí a gente fica nessa discussão eterna, apesar que cada vez mais tá evidente que existe e que nós vivemos nesse modo de pensamento. O pensamento liberal, ele é seminal para o pensamento neoliberal ele existir, e logo, se você tem uma população que não separa o Estado do pensamento religioso, da religiosidade, isso é uma ameaça frontal, né? Porque você nunca vai conseguir empregar totalmente o pensamento liberal num país em que as leis, elas são ditadas pela religião. É muito curioso, certo? Que aqui no dito, no Ocidente, né, nos países, nas Américas e na Europa, você tenha uma resposta, porque hoje a religião que mais cresce no mundo todo é a religião islâmica. Mas a resposta a esse crescimento é um crescimento também, talvez, não sei se é uma resposta ou se é uma consonância, não sei, de religiões protestantes, né? E que elas tentam imbricar os valores religiosos no Estado também. Essa é uma coisa muito curiosa, porque assim, elas existem em condição neoliberal, mas elas querem também imbricar o pensamento religioso no Estado. Isso é uma coisa curiosa.
O Oriente Médio é aqui, né, Reinaldo? No Brasil, porque na semana passada, a comissão da Câmara dos Deputados Federais aprovou um projeto de proibição do casamento igualitário.
É, da união homoafetiva igualitária, né?
Se você for imaginar que o iluminismo não chegou, observe que a gente está retrocedendo em outros lugares, a ponto do fanatismo religioso considerar que a moral judaico-cristã está acima de um Estado laico.
Sim.
Isso é perigosíssimo.
É perigoso, né, em outro sentido, que você tem um maquinário ideológico que ele suspende contradições, para usar a expressão da racionalidade cínica do Peter Sloterdijk, que é o sujeito que olha para o mundo árabe e diz, olha, esse povo bárbaro, inculto, é o sujeito que defende uma série de características que ele julga como essa característica bárbara. Então é o sujeito que olha lá para o mundo árabe e vai dizer, olha, o cara vai dar, sei lá, 50 chibatadas na mulher porque a mulher fez alguma coisa. Esse povo é bárbaro. Aí esse mesmo cara aqui é o cara que diz, a mulher tem que ser submissa ao homem, né?
Sim.
Então, assim, a racionalidade cínica, né? Põe o Sloterdijk, põe o Zizek, põe essa galera que estuda essa forma de racionalidade no neoliberalismo, ela consegue fazer essa suspensão de contradições, né? Ela gera essa dissonância cognitiva. É o sujeito que enxerga essa prática vinda do mundo árabe como sendo uma prática bárbara, como sendo uma prática incivilizada, mas se for ele fazendo, ela já é conservar os costumes e liberar a economia. Se conservar os costumes e liberar a economia é reproduzir uma série de práticas que essas práticas pertencendo a outra etnia, ele condena. Gente, eu queria só colocar outro ponto. A gente deu um panorama histórico muito complexo, né? Eu acho que o Pedro colocou bem, nós precisaríamos aqui de 14 horas de programa para poder abranger tudo. Mas, chegando nesse universo contemporâneo, por outro lado, né? A gente tem uma série de leituras possíveis, e eu vi isso hoje, eu não vou lembrar, cara, o nome do chanceler de Israel aqui no Brasil. Ele deu uma entrevista a um podcast de política internacional chamado Petit Jornal, e ele foi questionado sobre a desproporcionalidade da reação israelense diante da situação. É muito difícil, né? Como o Pedro colocou muito bem, quando você tá falando de vidas humanas, é muito difícil difícil você pesar o que é proporcional e o que não é, né? Mas usando termos que foram usados no programa e que as mídias, que não são a mídia mainstream, costumam usar para analisar essa situação, é dizer que a reação de Israel é desproporcional, porque Israel tem o terceiro ou quarto maior poderio militar do mundo, fica apenas, sei lá, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Então você vai ter um dos maiores poderios militares do mundo contra grupos que não são gigantescos assim, mas principalmente acaba atingindo a população. Então, se a gente voltar lá para os finais dos anos 80, 86, não vou lembrar bem, você vai ter a guerra das facas, né? A intifada. Então você vai ter uma reação militar de Israel gigantesca e os árabes palestinos se defendendo com pedras, né? A guerra das pedras e das facas e tal. A gente tem visto do outro lado, eu diria assim, uma análise mais progressista, porque para não dividir entre direita e esquerda, mas a análise do campo progressista é de que a reação de Israel, ela é desproporcional porque ela opera basicamente em cima dos civis palestinos. E aí você tem uma outra questão. Quando nessa entrevista do chanceler israelense, que é um diplomata, quando questionado sobre isso, ele cita a entrevista que o Joe Biden deu, que ele diz o seguinte: ora, quem abrir outra fronte de guerra contra Israel só terá uma resposta possível: a dor. Eu não ouvi essa entrevista, tá? Tô reproduzindo aqui o que o chanceler israelense disse. Quando a gente fala nessa produção de dor, me deu a entender, isso é uma interpretação minha, de que baixas civis, o sofrimento ao civil, seria aceitável, seria algo que seria consequência da retaliação. Na minha leitura, eu posso estar equivocado, você tem uma tentativa de normalizar a morte dos civis palestinos. Ou seja, eles me atacam, eu vou atacar porque eu sou muito mais forte e acaba que os civis são danos colaterais.
Acho que mais do que colaterais, uma coisa que parece que está querendo ser passado na cobertura e na posição política desses ataques é de que os civis, eles estão talvez acobertando o Hamas. Então vamos dizer assim, o efeito colateral sobre os civis é como se, vamos dizer assim, olha, se eles não estivessem envolvidos com essas pessoas, isso não estaria acontecendo com eles. Então isso eu acho perigoso, né?
Isso me lembra muito o conceito do filósofo George Agamben, né? E o da filósofa Judith Butler, que é o homo sacer e as vidas inlutáveis, né? É como se, veja, essas pessoas, elas não são inlutáveis, como diz a Judith Butler, assim, elas não merecem o nosso luto, portanto são matáveis, eles podem morrer, eles não estão passivos do nosso enlutamento. Ou seja, eu tô abrindo um fronte de debate perigoso, mas sim, veja, disso para você normalizar um genocídio é muito perigoso, é muito tênue a linha entre você admitir que uma população civil vai sofrer um efeito colateral de uma guerra e você normalizar um genocídio. E aí eu vou pegar notícias, os caras dão 24 horas para eles deixarem determinado território de Gaza. Cara, como é que você sai
só
um
que
milhão
fecha,
de pessoas?
Né? Fecha as saídas.
Fecha
as saídas.
Um milhão e 400 mil pessoas sai coordenada de um lugar. É impossível. Você decretou a morte dessas pessoas. Queria ouvir o Pedro sobre isso aí. O nosso especialista, como disse o Fred.
Não, sou especialista.
É, brincadeira, Pedro. Brincadeira.
Cara, eu concordo demais com vocês. Inclusive, isso me lembra a situação da periferia brasileira. Isso me lembra as comunidades brasileiras que são alvos do genocídio praticado pelas forças de segurança. Tem um cientista político que também é delegado de polícia civil, que é um amigo particular que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos, que é o Orlando Zaccone. O Orlando Zaccone, ele foi o delegado que investigou o caso Amarildo. Não sei se vocês recordam.
Ele estudou o Žižek, né, no mestrado. Eu lembro que foi muita repercussão o fato dele ter estudado o Žižek no mestrado, né?
O Zaccone é uma pessoa extremamente interessante, delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi, inclusive, tirado do cargo de delegado e foi colocado, acreditem, no almoxerifado, porque ele estava descobrindo os horrores que existem por trás da ação do Estado, inclusive envolvendo personalidades públicas, dentre as quais o próprio governador. O Zaccone, ele até publicou dois livros maravilhosos. Um deles, inclusive, é exatamente o título Indignos de Vida, dentro dessa ótica que você colocou, Emanuel, sobre aqueles que não merecem viver. Então você tem aqueles que são indignos de vida. E aí você percebe que nas operações militares, policiais de segurança nas periferias, você acaba, de fato, condenando à morte civis inocentes em virtude do combate ou o suposto combate à criminalidade verdade. Quando eu falo suposto, é porque nós sabemos que há por trás da segurança pública uma questão muito emblemática em relação ao que de fato se determina como inimigo externo. E hoje, grande parte do Rio de Janeiro, na verdade, é dominado por milícias e não grupos de tráfico de drogas.
Convencional, vamos dizer assim.
É um absurdo você imaginar que 2/3, não é força de expressão, não é um número da minha cabeça, 2/3 da cidade do Rio de Janeiro são dominados por milícias, que são agentes públicos infiltrados na criminalidade. Eu não estou falando...
Corrompidos, né?
Corrompidos, ou seja, você imaginar que isso é gravíssimo, isso é uma coisa muito grave. Voltando para o nosso tema, que é Israel-Palestina, eu dizia no início que o mundo árabe ele foi dominado por 2 processos de domínio distintos. O primeiro foi do Império Turco-Otomano, o segundo foi do imperialismo europeu. Quando a gente pega o mundo árabe, a gente percebe que do século XV até o século XX, o Império Turco-Otomano dominou essa região. Quando veio a Primeira Guerra Mundial e o Império Turco-Otomano foi desmantelado, houve uma substituição do Império Turco-Otomano pelo imperialismo europeu. Esse imperialismo europeu, ele dominou a região do mundo árabe, tanto o norte da África quanto o Oriente Médio. Eu citei que a França havia dominado Marrocos, Argélia, Tunísia e a Inglaterra, o Reino Unido havia dominado o Egito. Mas quando a gente vai para o Oriente Médio, a gente percebe que a região do Líbano e da Síria, por exemplo, foram dominados pela França e a região da Palestina e do Iraque foram dominadas pelo Reino Unido. Então você ouve ali um imperialismo europeu muito forte naquela região. O que é que nós vamos perceber? Não houve ressentimento maior para os países árabes do que a criação do Estado de Israel. Se já havia um ressentimento do mundo árabe em relação ao domínio turco-otomano e posteriormente ao domínio europeu, não tem ressentimento maior do que a criação do Estado de Israel em 47, sessão essa que foi presidida, repito, pelo Oswaldo Aranha, brasileiro, que teve a anuência tanto dos Estados Unidos como da União Soviética. Naquela ocasião, estávamos em 47, pós-Segunda Guerra Mundial, e tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética votaram a favor da criação do Estado de Israel. Eu estou dizendo isso para a gente parar com essa história de achar que essa guerra está entre direita e esquerda, está entre Sim. questões ideológicas. Não! Porque lá em 47 havia um dos maiores, aí eu peço a licença aos amigos, mas eu tenho na minha trajetória uma profunda objeção a uma figura da história chamada Joseph Stalin. Tem uma profunda divergência. Eu não sou stalinista, eu sou anti-stalinista.
Bem-vindo ao meu mundo.
Porque para mim, direitos humanos, ele não é passível de ideologia. Então para mim, direitos humanos é uma questão de dignidade. Então eu não abro mão disso. E lá em 47, Stalin, ao lado do presidente dos Estados Unidos, o Truman, Harry Truman, foram responsáveis por votar a favor da criação do Estado de Israel. O que aconteceu foi que a criação foi feita em 47. Em 48 foi instituído. Tivemos a primeira guerra em 48-49. Nessa primeira guerra em 48-49, Israel venceu a guerra. O que aconteceu foi que alguns anos mais tarde, como eu já tinha dito, o rei do Egito, o rei Farouk, ele foi destituído pelo general Gamal Abdel Nasser, que defendia o pan-arabismo. O Abdel Nasser desenvolveu uma ideia de que era necessário promover uma unidade nacional árabe. Essa defesa resultou na Guerra do Canal de Suez em 56. E aí você tem, tivemos a primeira guerra entre Israel e Palestina em 48-49. Depois, em 56, tivemos a Guerra do Canal de Suez, onde o Egito foi vitorioso. O Egito conseguiu banir a presença britânica, conseguiu banir a presença judaica e controlou a região não só do Canal de Suez, mas também da Península do Sinai. Alguns anos mais tarde, tivemos a chamada Guerra dos Seis Dias, em 1960. 1947. Foi uma guerra relâmpago. Essa guerra foi uma guerra onde Israel saiu vitorioso, o Estado de Israel, onde nós tivemos, de fato, a derrota dos países árabes envolvidos. E quando eu falo dos países árabes, é sempre importante lembrar que nós temos um cerco árabe em torno de Israel. Esse cerco árabe, ele é, sobretudo, aquilo que nós chamamos de um arco xiita. Esse arco xiita, ele envolve Iraque, a Síria, envolve o Líbano. Nós temos um arco xiita. Embora a Síria esteja envolvida, é importante dizer que a maior parte da população síria não é xiita. A maior parte da população síria, ela é sunita, mas nós temos um arco xiita que envolve essa região. Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma diferenciação importante em relação ao que é xiita e o que é sunita. A primeira coisa que você precisa entender é que xiita e sunita, eles não são distintos uns dos outros pela radicalidade. Esqueça isso, tá? Em 661, precisamente, nós tivemos o assassinato do quarto califa, chamado Ali Abu Talib. E o califa, para quem nunca ouviu falar dessa expressão, é como se ele fosse um papa para os muçulmanos. O quarto califa, Ali Abu Talib, ele foi assassinado em 661, e naquela ocasião havia uma tradição entre os muçulmanos de que a sucessão do califado, ela deveria ocorrer entre aqueles que eram descendentes de Maomé. Ali Abu Talib, ele era genro de Maomé. Como ele era genro de Maomé, quem deveria sucedê-lo após o seu assassinato deveria ser seus filhos, já que eram descendentes de Maomé, o maior profeta do islamismo. O que nós vamos observar é que naquela ocasião, no século VII, o governante sírio chamado Moavija, ele decide que, na verdade, quem iria suceder o quarto califa seria ele. E ao decidir que ele iria suceder, ele simplesmente dá a ordem para matar todos os filhos de Ali Abu Talib, fazendo dessa maneira com que a sucessão ela não existisse, a não ser para ele. O Moavija, governante sírio, assume o controle sobre a população islâmica e naquela ocasião ele teve o apoio da ampla maioria das lideranças muçulmanas, fazendo com que fosse formado o grupo chamado sunita. O grupo sunita surge a partir do momento em que Moavija, governante sírio, assume o controle sobre toda a comunidade muçulmana. Os descendentes de Ali Abu Talib, que foi assassinado juntamente com seus filhos, eles acabam dando origem aos xiitas. Xiita significa Ali. Shi Ali são os seguidores de Ali Abu Talib. Os xiitas são uma minoria. E essa minoria corresponde hoje a algo em torno de 10, 15. Algumas estatísticas chegam a apontar, inclusive, 20% da população muçulmana. Mas acredito que seja bem menos. Mas os xiitas são os descendentes de Shi Abu Talib. Enquanto que os sunitas, que são 80% da população muçulmana, a esmagadora maioria, são exatamente aqueles que acompanharam o governante sírio Moavija lá no século VII para a tomada do poder. Eu faço questão de colocar isso porque muita gente tenta diferenciar xiita e sunita como se um fosse radical e o outro não.
Se a gente for pegar pela palavra radical, realmente, um é radical e o outro não, porque um vai na raiz da questão, tipo da sucessão.
Perfeito.
Na verdade, assim, o que as pessoas tendem a pegar e confundir é fanatismo. Elas colocam os xiitas como fanáticos.
Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas de filosofia que radical é algo bom.
Sim.
Eu sempre digo isso. Aí quando eu pergunto se radical é bom ou ruim aos alunos, depende, né? Eu disse, não, não depende não. Radical é bom. Porque ser radical é ir à raiz do problema. Então ser radical é bom. Mas no caso dos sunitas e dos xiitas, se nós observarmos, existe tanto do lado dos sunitas quanto do lado dos xiitas, grupos moderados como grupos extremistas. Se você pegar, por exemplo, do ponto de vista sunita, você tem, por exemplo, o Hamas, que é extremista, que é sunita. Você tem a Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, falecido em 2011, que é sunita. Você tem o Estado Islâmico, que é sunita. São todos grupos extremistas radicais. Se você pegar do lado xiita, você tem, por exemplo, o Hezbollah, que inclusive, enquanto nós estamos aqui conversando, nós não sabemos ao certo o que está acontecendo na fronteira ao norte de Israel, Israel, porque Israel faz fronteira ao norte com o Líbano, e no sul do Líbano você tem um grupo radical xiita, que é o Hezbollah, que inclusive já deu declarações de que está disposto a entrar na guerra em defesa do Hamas e do povo palestino. Se você pegar o Irã, que é a República Islâmica do Irã, você vai perceber que o Irã, que é governado pelo presidente Ebrahim Raisi, que é um clérigo ultra-radical, presidente do Irã, que está subordinado a Ali Khamenei, que é o Ayatollah que manda no Irã, você tem um grupo que é radical. Então, existe radicalismo tanto do lado do xiita, quanto existe radicalismo do lado dos sunitas.
E você tem o Benjamin Netanyahu, que é um radical judeu, que os últimos anos ele vem se ultradireitando, né, assim. Então, pra deixar claro que, assim, a gente tem radicais de todos os lados. O Netanyahu também é uma figura absolutamente questionável, né?
Que, inclusive, Emanuel, é sempre importante lembrar que lá nos acordos de Oslo, em 93, você tinha de um lado o Yasser Arafat, que era o representante da autoridade palestina, e você tinha o Yitzhak Rabin, que era do lado israelense. O que nós vamos observar? Os acordos de Oslo, eles foram, em 93, os mais promissores acordos de paz construídos entre as duas partes. Só não tiveram sucesso porque o Yitzhak Rabin foi assassinado por quem? Por um extremista judeu.
É verdade, a situação tinha me saído da memória. É.
Que não aceitava a ideia do Yitzhak Rabin reconhecer o povo palestino.
Sim, foi verdade.
Então, o extremismo tem dos dois lados. A gente tem que exatamente observar isso com muita atenção.
Eu acho que a gente debateu tantas questões que eu acho que a gente conseguiu dar um panorama que não foi um panorama no sentido de a gente tá falando especificamente dessa guerra específica. A gente tá falando de todo um contexto histórico.
Sim.
Que fundamenta essa situação. Lembrando, quem estiver nos ouvindo, a gente está no sétimo dia que esse conflito está acontecendo nesses modelos, né?
Sim.
Nesse modelo que está sendo televisionado. Então, tudo que a gente está falando aqui pode ter reviravoltas muito grandes. Perfeito. Acredito eu que é muito melhor para os nossos ouvintes entender todo esse contexto que a gente deu do que a gente ir aos fatos, porque os fatos eles são muito flexíveis.
Sim.
O que está acontecendo hoje pode... não. Hoje mesmo, né? Tem um tratado que falha ali, o outro tratado resolve amanhã. Então, assim, eu acho que desse ponto de vista, eu acho que o Pedro conseguiu ele nos dar um contexto histórico para que você possa começar a entender o conflito, porque de fato não tem como a gente explicar tudo que tá acontecendo aqui, porque seria muito complexo, a gente precisaria de muitos outros programas.
Daria pra gente entrar nessa questão de como as pessoas estão discutindo o conflito e as coisas que estão acontecendo no momento mesmo. Só que o problema é que primeiro que essas coisas elas estão mudando muito rápido, até posição não só das pessoas, como da comunidade internacional e da pressão dos eleitores, desses governos internacionais, sobre o conflito, essas coisas. Isso está acontecendo dia a dia. A gente está vendo aí repercussão aí na França, do governo reprimindo manifestações pró-Palestina. A gente está vendo declarações do governo de Israel sobre ajuda humanitária para a região da Palestina. Tem várias questões aí. E, sinceramente, se a gente entrar nesse tópico, a gente hoje não consegue dizer por que algumas decisões estão sendo tomadas. Por que algumas decisões de Israel estão sendo tomadas da maneira que elas estão sendo tomadas. Você fica com aquela situação assim, poxa, eu queria entender, mas eu acho que ninguém vai ter resposta agora, porque isso diz respeito à estratégia que esses países têm e os seus aliados têm a respeito dessa guerra.
Isso é um elemento da história, né? A gente vai saber isso em retrospectiva, né? No futuro, quando analisarmos os... Né? Nada do que a gente comentou aqui, os historiadores souberam no dia que aconteceu, né?
Sim.
É muito estranho. Eu vi um meme que eu acho maravilhoso, que a gente, eu tô cansado de estar vivendo a história, né?
Não aguento. Eu queria só estudar, né, agora.
Eu queria só estudar. Esse negócio de viver a história não é legal, gente. É muito cansativo, é muita coisa.
Então, pelo avançar da hora, eu vou estar começando aqui com as nossas indicações. Como todo mundo sabe, eu sou aquela pessoa no Perdidos da Parallax que sempre indica quadrinhos. Então, eu vou estar indicando para vocês Notas sobre Gaza, do Joe Sacco. O Joe Sacco, na verdade, ele tem outras obras também tratando sobre essa questão de Gaza e dos palestinos. Eu acho que vale muito a pena estar dando uma conferida. É uma maneira acessível para todo mundo ter uma perspectiva sobre as pessoas que vivem naquela região e de como esse conflito afeta elas.
Eu vou deixar como indicação o Bem-vindo ao Deserto do Real, do Zizek, que eu acho que, né, além de ser uma espécie de patrono espiritual desse podcast pelo Conselho de Parallax, então foi ou não foi, a gente traz ele. Eu acho que é uma das melhores análises sobre o 11 de setembro que a gente tem, e é uma análise acessível, não é uma filosofia absurdamente complexa como ele tem lá no, na Visão em Parallax, no Menos Que Nada e no Sujeito Incômodo. E eu vou indicar outro livro do Gigi, que ele analisa a figura do sujeito muçulmano barra árabe, né, que chama O Absoluto Frágil. É um livro menos conhecido do Zizek, mas igualmente interessante e igualmente complexo. E assim, eu vou deixar um filme, ele não tem necessariamente a ver com o tema. O nome do filme é Cafarnaum, é um filme libanês. O moleque processa os pais por ter nascido na Guerra do Líbano. Interessantíssimo, cara, esse filme.
E é uma ideia sensacional, porque eu queria muito processar meus pais por ter nascido em Fortaleza.
No Brasil, né?
Calor desgraçado. Gente, então, como vocês sabem, eu sou o fotógrafo aqui da Turma do Perdidos. Nos últimos dias, alguns jornalistas, né, fotógrafos que nós os perdemos na guerra, né, e tem um filme que, talvez um dos filmes que eu mais gosto na vida, que não tem necessariamente a ver com o tema, mas tem um pouco, que é Mil Vezes Boa Noite, que é um filme com a Juliette Binoche. Ela é uma fotojornalista, faz coberturas de guerra e tal. O filme fala sobre uma responsabilidade ética da fotografia, e eu lembrei disso porque tem circulado muitas imagens nas redes, coisas muito pesadas que eu não tô conseguindo ver, me atualizar sobre as coisas, especialmente quando aparecem vídeos, assim, imagens pesadas demais pro que eu tô conseguindo absorver. Então, deixa essa indicação, é um filmaço, acho que tem no Prime.
E o nosso não especialista no conflito Israel-Palestina.
Tem um livro que eu li já tem uns 15 anos, chamado O Mundo em Desajuste. Ele foi escrito por um libanês chamado Amin Malouf, que é um livro que trata a respeito exatamente dessa complexidade que envolve a região, não só Israel e Palestina, mas o Oriente Médio como um todo.
Gente, que aula hoje, hein? Eu fiquei aqui em silêncio porque eu prestei atenção demais nesse assunto. Pedro Israel, desde já, te agradeço. E dou uma deixa aqui pra ti, você, por favor, nos contar o que você anda fazendo, onde é que a gente te encontra. Por favor, faz teu nome.
Foi um imenso prazer estar com vocês. Agradeço ao Emanuel, ao Fred, ao Reinaldo, em especial à minha querida amiga Manu, por quem nutro profunda admiração, uma pessoa com a qual eu tive o privilégio de estudar francês há mais de 10 anos. Estamos francês juntos.
Mas não é troglodita mesmo. Ela vai junto.
Para quem quiser me encontrar e me conhecer nas redes sociais, você me encontra lá no arroba prof. Pedro Israel. Eu sou professor há 20 anos, professor de filosofia da rede particular aqui de Fortaleza. Estou lá no Instagram e nas outras redes sociais. Um grande abraço, meus amigos. Muito obrigado.
Como o tema é complexo, acho que a coisa mais pertinente que a gente podia ter era, de fato, ter essa, né, essa conversa com alguém que está estudando, está mais imerso no tema e ajudar os ouvintes a esclarecer alguns conflitos e sair desse fla-flu, né? Veja a complexidade do tema e que fique muito objetivo para os ouvintes, né? A gente não conseguiu e nem conseguiria abordar metade do tamanho da complexidade do que essa situação exige de análise, né?
Eu estou tentado, antes de encerrar o programa, falar que o título vai ser Israel e Palestina. Como sair desse fla-flu?
Só não coloca com o professor Israel, porque pode achar que o pessoal que...
É, isso é mesmo. É.
Quer escalar o conflito, né?
Rapaz, de lascar eu ter o nome Israel, porque pode achar que eu sou tendencioso.
Sim. E, gente, eu queria ampliar um pouco aqui a frase maravilhosa que o Pedro trouxe aqui pra gente, que é: a guerra é a negação da política, assim como a maioria das opiniões do Twitter é a negação do bom senso. É isso, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, gente. Valeu.
Foi um prazer.